noite, semanalmente, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira juntam-se para a Circulatura do Quadrado e hoje, na TV24 e na TSF, eles vão refletir sobre a pandemia do coronavírus, deixando para o fim do programa o ambiente político do país, que o Presidente da República já comparou com tempos de fim de legislatura. Hoje começa Pacheco Pereira. Há quem pergunte se tem críticas à resposta das autoridades portuguesas à ameaça do Covid-19.
Eu não sei se as pessoas repararam, mas o Carlos Andrade, ao princípio, estava com uma cara um bocadinho aborrecida por causa do que eu disse antes, que não passou em público, mas que a gente pode, que eu vou dizer agora.
Talvez tenha passado.
Dentro de um espírito de... Que é assim, uma das perversões da comunicação social é a agenda. E uma dessas perversões é que a agenda, com noticiários que se ocupam quase inteiramente da pandemia, é nós termos em cima da mesa o coronavírus. E matéria sobre a qual nenhum de nós tem qualquer especial habilitação. Essa parte é perversa. Não significa que nós não possamos fazer um papel positivo, principalmente para acentuar algumas coisas que podem ser pedagógicas em relação à maioria das pessoas.
Mas o Pacheco agora está modesto, porque eu tenho a certeza que muita gente tem curiosidade em saber como é que alguém como o Pacheco Pereira olha para isto.
Mas isso é uma discussão de outra natureza que ninguém vai querer ter. Eu, aliás, já escrevi um pequeno artigo sobre isso, que ainda vai sair, que é, isto é interessante do ponto de vista filosófico. As epidemias e a relação entre o homem e a natureza, e as próprias ideias sobre a teleologia, sobre o destino, sobre o papel dos homens, são sempre postas em causa por fenómenos como este, que mostram que a natureza não é necessariamente nossa amiga. Porque, como acontece com muitas mutações, elas devem-se a puros fenómenos de acaso. E pode acontecer uma em que a gente não tem a resposta. Não será o caso do coronavírus.
Está sugerido que esta época de grande amizade pela natureza não é correspondida.
Não é correspondida de todo.
Então, e quanto à resposta das autoridades?
Já lá chega. Mas, portanto, se alguém quiser alguma vez fazer essa discussão, isso é uma discussão interessante do ponto de vista ideológico, porque... tudo aquilo que ameaça o conjunto da humanidade. Eu aliás, deixe-me só fazer uma citação literária, porque pode ser que isso também tenha um papel pedagógico que as pessoas vão ler. Há um conto do Edgar Allan Poe que se chama A Morte Vermelha, e que é a história de um príncipe poderoso, um príncipe próspero, salvo erro, que, numa altura em que havia peste, fechou-se no castelo com todas as outras pessoas à espera que nada lhe acontecesse. E a uma dada altura organizou um baile de máscaras e bateram-lhe à porta, e a máscara que apareceu à porta era a máscara da Morte Vermelha. E ele deixou entrar porque pensou que fazia parte do baile de máscaras, e quando ela tira a máscara verifica-se que é a própria Morte Vermelha, morrem todos, e o final do conto é elucidativo para esta discussão filosófica, que é o relógio deixa de funcionar, ninguém lhe dá corda, as tochas apagam-se, e isso é uma metáfora sobre o fim da humanidade em relação a estes processos. Não será o caso, para já.
Quanto à minha
pergunta, mas não é impossível. A gente tem que ter noção de que não há predestinação para estas coisas. O acaso pode tornar a Terra inabitável e não há nenhuma razão para que isso não aconteça, embora provavelmente seja pouco provável.
Não deixemos entrar a máscara no nosso programa.
Em relação à sua pergunta, a primeira coisa que eu queria dizer, é evidente que, primeiro, pano de fundo, já não é o da epidemia. O nosso Serviço Nacional de Saúde está muito fragilizado. Foi fragilizado pelos cortes no tempo da Troika e foi fragilizado pelas cativações e pela continuação da política da austeridade depois da Troika. E, portanto, é um Serviço Nacional de Saúde frágil. Em relação à sua pergunta direta, se tudo que eu li e pude ver, não me parece que o governo esteja a fazer mal. Ou seja, tendo em conta essa fragilidade estrutural, tendo em conta a escassez de meios e tendo em conta muitos aspectos ainda novos, não há preparação absoluta possível. Dentro da preparação relativa, ainda não me pareceu haver nenhum caso que pudesse mostrar especial negligência ou falta de cuidado.
Surpreenderam a notícia desta noite de que, ao contrário das expectativas, e porque já havia escolas fechadas, que a opinião dos especialistas não tenha apontado para fechar já todas as escolas?
Sabe que, de novo insisto, eu não sou especialista sobre a matéria, mas você fecha as universidades e não fecha os bares. por exemplo, e não fecha a praia. E, portanto, às vezes fechar essas instituições não tem o efeito que se pretende, isso já se verificou em vários sítios. Portanto, há um encerramento geral de todas as atividades e as pessoas ficam confinadas em casa. E isso tem um certo grau de eficácia.
Ficam confinadas obrigatoriamente ou porque...
Ficam confinadas, há duas maneiras de o fazer. Como isto não é a China e, portanto, as pessoas não podem ser obrigadas a ficar fechadas em casa, há mecanismos de persuasão e o próprio receio e o próprio medo. Se o número de contactos sociais for diminuído drasticamente, a possibilidade de uma pandemia deste género crescer dá pelo menos tempo e a possibilidade dela crescer é menor. Fora disso, tem que ser estudado caso a caso. E desse ponto de vista, não me parece, por muito que isso possa ser um tema politicamente quente, tendo em conta o estado em que o Serviço Nacional de Saúde já estava antes, não me parece que tenha havido falta de cuidado nas medidas tomadas pelo Governo.
Já agora, é boa ideia que António Costa tenha convocado os restantes partidos para conversar com eles sobre as medidas.
Sim, numa situação de crise, é bom que se ouça toda a gente. Isso não vejo nenhum inconveniente. Agora, o problema... Não, quer dizer, o problema é político. Todos os problemas numa sociedade, numa polis, chamemos assim, são políticos. Mas não, nem sempre a melhor maneira de os tratar é politizá-los pela luta tribal que existe neste momento.
O Jorge Coelho, satisfeito com a resposta das autoridades portuguesas?
Vamos lá ver. Nós temos que ver que estamos a viver uma situação muito complexa, não só aqui em Portugal, como em todo o mundo, em muitos países bem mais complexa do que aqui, mas em Portugal não podemos deixar de ter presente permanentemente que a situação ainda está no ponto que está, com um sinal para a população que está suficientemente controlada, mas nós não sabemos, nem ninguém se responsabiliza do ponto de vista nem político, nem científico, de que a situação esteja controlada. E, portanto, ainda há pouco, na conferência de imprensa da Ministra da Saúde e da Diretora-Geral de Saúde, foi dito que todos os dias vai haver mais casos, todos os dias a situação vai complicar-se, todos os dias é preciso pensar em medidas para, neste momento, já não só a contenção, mas aquilo que é fundamental, neste caso, numa pandemia a partir de hoje, que é o tratamento, a identificação dos doentes, o tratamento dos mesmos, quer dizer, porque cada vez vai haver mais pessoas infectadas. E, portanto, o nosso Serviço Nacional de Saúde tem as características que tem, mas eu não posso deixar aqui de dar aqui uma nota de grande satisfação por o profissionalismo de todos aqueles que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, seja no setor público, no setor privado, no setor social, porque sejam médicos, enfermeiros, técnicos, têm feito um trabalho extraordinário, porque acho que os portugueses olham para tudo isto que está a ser feito com confiança, porque está a haver uma resposta face àquilo que é a nossa realidade, uma resposta muito positiva. E acho que isso é muito importante, como também está a haver uma resposta por parte de quem tem a responsabilidade de comunicar à sociedade tudo o que está a acontecer, está a haver uma resposta com verdade, que é aquilo que eu acho que nestas situações é determinante. É falar verdade às pessoas, seja a verdade boa ou má, e isso é muito importante que esteja a acontecer. E como nem tudo é bom, não posso deixar aqui de denunciar algo que aconteceu durante o dia de hoje, por parte de algumas áreas ligadas aos mídia, que tendo sido lançado um boato ou um rumor, e sabe-se qual é o papel do boato e do rumor na comunicação, nesta manhã de que já haveria mortos, foi desmentido pelo próprio médico assistente da pessoa em causa e esteve a ser repetido o dia todo o boato, depois de ter sido desmentido por um médico assistente da própria pessoa que foi identificada que tinha morrido. Isto é que não ajuda. E nesta matéria, a comunicação social tem que ter um papel muitíssimo importante no sentido de ir informando as pessoas mas informando daquilo que é verdade. E numa crise em que afeta tanto as pessoas, digamos, haver o aprofundamento de um rumor desta natureza é muito negativo que isso aconteça. E, portanto, queria aqui também dar conta que a comunicação social tem um papel extraordinário, positivo, e nestas matérias, tal como não pode ser nem partidarizado e não tem sido, os partidos todos têm tido um papel aqui extremamente importante de responsabilidade, de bom senso nisto tudo, porque, meus caros amigos, estamos a viver uma situação muito complicada para a sociedade como um todo, para as pessoas como um todo, um problema que tem a ver com a saúde, e com isto não se brinca. Mas e tem havido uma resposta generalizadamente muito positiva, muito responsável, de muito bom senso, em minha opinião.
Se o Governo tem sustentado as posições que tomou na opinião dos especialistas, dos técnicos, que utilidade vê o Jorge Coelho em conversar sobre o assunto com os restantes partidos políticos?
Absolutamente fundamental, porque o Governo identificou uma estratégia que me parece adequada, porque se não fosse essa, não sei bem como é que cada decisão que tomaria, que critério tomaria. Aquilo que adotou como estratégia é que, nesta matéria, os especialistas têm um papel absolutamente decisivo, porque estão preparados para ver o que é que está a acontecer em cada situação e para tomarem as decisões, as opiniões que tomam. E o Governo tem sempre optado por fazer aquilo que os especialistas acham que deve ser feito. E se reparar, todas as conferências de imprensa que são dadas no campo, digamos, de falar em nome das instituições políticas, quem fala sempre em todas as partes técnicas é a Diretora-Geral de Saúde, e diga-se passagem que muito bem. Porquê? Porque é uma técnica preparada, digamos, para poder estar à altura daquilo que são os desafios que são ali colocados, no sentido de dizer a verdade, explicar as coisas, tem um grande sentido de pedagogia. Agora, depois há a questão política, tudo isto é político, como disse o Pacheco Pereira, e bem, e como é evidente, até face àquilo que tem sido a participação, a forma de estar dos partidos políticos todos, o Primeiro-Ministro tem, no meu ponto de vista, faz muito bem e tem a obrigação de dar conta aos partidos políticos, numa situação, não é? Em Portugal, quando é que foi alguma vez alguma pandemia onde nós estivemos envolvidos, que pode pôr em causa a morte, a pneumónica? Não me lembro de mais nada do que essa situação, e já foi há 100 anos.
E a gripe,
sim, mas não com esta dimensão, potencial, pelo menos. E, portanto, e a Ministra da Saúde vai, e bem, também ter reuniões com todas as ordens, digamos, da área dos médicos, dos enfermeiros, de todos aqueles que trabalham nesta área, porque o diálogo é fundamental, porque sem os profissionais não é possível fazer isto, mas também é muito importante a componente política para a mobilização da sociedade portuguesa, para que, por exemplo, situações mais complexas como esta, que tem a ver com o facto de estarem a ser fechadas escolas, pelo que eu vi hoje, sem ser feito de forma coordenada com as instituições de saúde de cada local, não deve ser feito, como é evidente. As escolas não podem ser fechadas porque dá jeito a alguém fechá-las. Têm que ser fechadas se for importante fechá-las na preservação da saúde pública. Foi o que hoje o Conselho da Saúde Pública disse, e bem, há casos em que devem ser fechadas, mas aí deve ser feita uma ação pedagógica junto dos alunos e dos pais dos alunos a explicar porque é que foi fechada e qual é a ação, qual é a forma de estar que os jovens que lá estão devem ter, para não aparecerem fotografias e reportagens como hoje apareceram, absolutamente, eu acho, fiquei triste com aquilo, de ver praias cheias de gente num momento tão grave como o país está a atravessar, e portanto as pessoas têm que estar informadas que, na verdade, nós estamos a atravessar uma situação muito complicada, e não é para as pessoas, eventualmente, que saem de uma escola que não tinha condições para continuarem ali a poder estar e preservando a sua saúde, irem para uma praia numa concentração de pessoas. Não, isto é um assunto sério. É um assunto muito sério, pode pôr em causa a vida de pessoas, pode pôr em causa de uma forma muito objetiva, tal como está a acontecer. A Itália não está muito longe aqui de Portugal. Quer dizer, a Espanha, que está a dar um salto tremendo naquilo que têm sido os casos que têm acontecido, aqui ao lado de Portugal. Nós não nos livramos, e só nos podemos livrar se com bom senso, com objetividade, forem tomadas as medidas todas de contenção que têm sido tomadas e, para que isto se controle. Não é com coisas dessas que foram vistas hoje que isto se controla. É preciso haver um grande bom senso das pessoas, e as pessoas têm a obrigação não só de cuidar de si próprias, como de cuidar dos outros.
António Lopes Xavier, tem críticas à resposta das autoridades portuguesas?
Não, à resposta não, em geral não. Aliás, eu acho que este é o tipo de situações em que, a não ser que estejamos a detectar falhas objetivas muito grandes, o melhor é esperar pelo final e não estar sempre permanentemente a intrigar que correu mal isto ou correu mal aquilo. Agora, eu, por exemplo, discordo do tom. Eu não discordo nada das medidas nem das atitudes. Discordo do tom. Acho que o tom tem de passar, tem de escalar. O tom das comunicações e dos avisos tem de ser... Há qualquer coisa que não está a ser captado pela opinião pública, com uma certa doçura das mensagens sobre...
Está a pedir uma linguagem mais assustadora?
Não, sim, eu sou a favor do alarme, eu sou a favor nestes... Olhando para o modo como progride esta epidemia, basicamente uma pessoa infectada pode infectar 3 por dia, ou cerca de 3 por dia, em 6 semanas sem controle pode dar origem a 3 mil infectados.
Foi assim que começou a Itália?
Foi assim que as coisas começaram.
E na Itália atrasaram-se na resposta.
As coisas começaram por falta de, por laxismo mediterrâneo, aquele laxismo de que falam os países nórdicos às vezes, o laxismo mediterrâneo, que baseados na autonomia, num certo aventureirismo pessoal e numa ideia de autonomia privada, e cada um corre os riscos que entende. E esse ponto de vista é profundamente negativo e tem de ser criticado. O que acontece hoje é que é preciso explicar às pessoas que as pessoas que não tomam os cuidados e que não acatam as medidas básicas que estão a ser explicadas com muita paciência, são criminosos. Não é um problema de autonomia, nem é um problema da sua liberdade pessoal, são autênticos criminosos em vários planos, no plano físico, não é? Estão a dar origem a agravamento de riscos de outros concidadãos e a causar mortes das pessoas mais frágeis, por não terem cuidado, e estão a causar danos incomensuráveis. Estas medidas de quarentena, as medidas de isolar, que é o que se deve ser feito, isolar as pessoas que estiveram em contacto com os focos ou com as zonas mais afetadas, as medidas das empresas, que as empresas portuguesas estão a tomar, de mandar as pessoas para casa sempre possível, de privilegiar o trabalho à distância, a necessidade de acompanhar os filhos infectados ou os filhos em quarentena. Não, ainda não foram feitas as contas, mas os números são absolutamente astronómicos. A violação ou a negligência face a estas regras custam vidas de pessoas, problemas de saúde, afetam hospitais que deviam estar a tratar dos cuidados normais e de reduzir as filas das cirurgias e das filas dos atendimentos, matam pessoas e causam um dano ao país brutal, porque quando se fizerem as contas no final destas baixas por acompanhamento de filhos em quarentena, ou as próprias baixas das pessoas que estão em quarentena, como as medidas que o Governo também acertadamente já decidiu, medidas de apoio à tesouraria das empresas, porque há muitas pequenas empresas que vivem daquilo que fazem no dia-a-dia. Há muitas micro-prestadores de serviços, micro-empresas, que precisam da tesouraria do dia-a-dia para subsistirem e para os próprios empresários poderem viver. E isso desaparece com o fim do turismo, com o fecho de áreas, com a limitação do negócio, com todas estas limitações. Para os mais frágeis desaparece a subsistência. O Estado vai ter que acorrer a estas situações. Já há linhas de crédito, já há uma série de... Já há regras melhoradas e mais cuidadosas para as baixas e para as baixas por acompanhamento. Tudo isto é um esforço brutal do país. E o desprezo, e é absolutamente inaceitável, o desprezo individual, em alguns casos, e o desprezo coletivo de massas de portugueses que se comportam como se não houvesse problema nenhum ou se não fosse um problema deles, mas um problema dos hospitais ou dos velhos ou dos infectados. E, portanto, eu acho que eu apoiaria medidas bastante mais draconianas. Quando nós, eu não sei nada, como o Pacheco Pereira diz, de epidemias, nem de controle de epidemias, mas nós temos uma história recente muito próxima. Há coisas que se podem dizer. A China conseguiu um feito absolutamente espantoso. Não é? Foi de reduzir, em princípio de fevereiro, um crescimento de casos todos os dias de milhares para uma escala de centenas e para um número de novos casos completamente irrelevante ao fim do mês.
Que ontem houve 9.
Ao fim de um mês e tal. Este é o modelo do sucesso. Como é que este sucesso foi conseguido? Com medidas, eu bem sei, que são inaceitáveis para os nossos sistemas democráticos e para os nossos hábitos de vida. Porque, eu não sei se viram, as imagens de pessoas entaipadas à força em casa com a polícia, pessoas que queriam sair e a serem entaipadas literalmente com ferros para não poderem sair, prisões violentas na rua de quem violava as regras sobre a quarentena, idosos furando as regras de quarentena e jogando jogos chineses numa praça pública, presos e destruídos os jogos, a restrição à circulação, à produção e ao trabalho foram draconianas, só possível num Estado de partido único e de policial e com onde não há vida democrática e direitos, obviamente, mas deu uma lição. É que é possível conter isto com muita eficácia, com medidas drásticas. Como é que isso se transporta para uma sociedade democrática? Há outro modelo, que é o da Coreia, onde as coisas também funcionaram bem, a Coreia do Sul, na base de uma pedagogia constante, transparência, contactos muito abertos e muito claros dos governos e das autoridades com os cidadãos. E parece também estar a funcionar. Portanto, isto para funcionar precisa de alguma dureza, mas que as populações aceitem num Estado democrático com civismo. E para as pessoas terem a noção do civismo e do dano que podem causar aos outros, dano material, dano físico, é preciso talvez falar de uma forma mais brutal e escalar as medidas. Mas não faço com isto uma crítica ao Governo. Acho que o Governo terá de ir para aí e eu apoiá-lo-ei se for bastante mais duro e se todos nós civicamente formos mais duros e cruéis com as pessoas que estão ao nosso lado e que nós sabemos que foram as regras e que estão absolutamente nas tintas para os outros e para o país.
O tema merece a segunda ronda?
Não, eu estou substancialmente de acordo com tudo o que foi dito.
Falta aqui uma segunda questão, não é? Mas,
não, diga.
Falta a economia, um bocadinho de economia.
Falta aqui a questão de que isto não é só um problema daquilo que nós estivemos a tratar, é o problema das consequências que isto pode ter para a economia mundial e para aquilo que é a vida das pessoas em todo o mundo e particularmente aqui em Portugal. Porque aquilo que está a acontecer aqui no nosso país, o António já o referiu, e para a qual também estão a ser encontradas medidas que eu não sei se são suficientes ou não, porque o pior que podia aqui acontecer é que uma crise no campo da saúde fosse associada a uma crise social e económica novamente, quer dizer, porque ainda não saímos há muito de outra. E esta que pode ser pior.
Em 1918, com os assaltos às mercearias, é a guerra. Ora, e bem, logo a seguir a gripe.
E, portanto, isto é preciso aqui ter um grande sentido de responsabilidade, porque para isto, quer para as questões da área da saúde, não pode haver aqui restrições financeiras. E isso o próprio Ministro das Finanças já o disse com clareza, não faltará dinheiro, nem pode faltar, isso era algo que ninguém perdoaria, nem a este governo, nem a nenhum governo, que houvesse restrições financeiras para tratar das questões de saúde que têm a ver com esta pandemia, e eu penso que isso aí não vai haver esse problema, custo custar, não pode haver aqui qualquer limitação, a vida das pessoas não tem preço e a vida dos portugueses não tem preço, é para isso que o Estado, nestas situações graves em que se vive, é para isso que o Estado serve também, e portanto isso está garantido, está a ser feito, ainda não vi nenhuma crítica de ninguém. O que existe, como já aqui foi dito e bem, é que nós não temos os hospitais todos novos, todos com os equipamentos que temos, mas isto já não tínhamos antes, também não é agora, em 8 dias ou 15, que passa a ter. Mas vejo com satisfação que está a haver uma política mesmo nessa área de prevenção, de tentar fazer aquilo que vai ser necessário de certeza fazer. São hospitais de campanha fora dos hospitais para fazer com que as pessoas possam ali vir fazer exames e não tenham que entrar dentro dos hospitais. São contentores medicalizados que estão a ser adquiridos para instalar em todo o país nos hospitais centrais para poderem servir as pessoas. Bem, nessa área eu acho que estão a ser feitas tudo o que é necessário e possível, mas com certeza que vai ser necessário, porque isto vai evoluir, infelizmente, com muito mais casos, vão ser necessárias muito mais coisas. No campo da economia, tudo isto que aqui já foi dito, do que está a ser feito, das pessoas que estão a ficar em casa, quer seja a tomar conta dos filhos, elas próprias de quarentena e o Estado, está a tomar medidas no sentido de a segurança social cobrir, digamos, as remunerações que as pessoas têm que ter. Isto são impactos importantes nas contas públicas. O Primeiro-Ministro já veio dizer que acha que não é preciso um orçamento retificativo, mas com toda a sinceridade, acho que se for preciso um orçamento retificativo para este efeito, acho que toda a gente estará de acordo com tal orçamento retificativo. É preciso é não criar aqui condições para haver nova crise social em Portugal. Isso é que não pode ser. E a União, como as instituições europeias já vieram dar conta de uma verba de 25 mil milhões de euros, não se sabe bem ainda, digamos, como é que aquilo vai ser distribuído, mas vejo por aquilo que tenho visto dizer ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Economia, que tem tido aqui também um papel relevante, no sentido de dizer, estamos cá para criar condições para que não haja aqui uma crise económica nem social, porque isso não pode ser. Isso é extremamente importante que isso não aconteça. Agora vamos ver é como é que isto também vai ser organizado, porque não somos só nós, é a Europa inteira está aqui ávida também de poder ter meios para fazer, para combater este problema. Portanto, problema de saúde, problema económico e social, tem que ter respostas, estão a ter, mas estamos ainda no princípio. Vamos ver como isto vai correr.
Eu há bocado queria acrescentar duas coisas. Primeiro é que a nossa conversação, e a conversação que apesar de tudo existe à luz do dia, é de um modo já civilizado, cordata, mas nas redes sociais não é assim. As redes sociais, que são uma espécie de lixo da sociedade, de bafon, para utilizar o termo, não discutem isto desta maneira. Teorias conspirativas, falsas notícias, acusações absolutamente infundadas, estão lá todas e vão crescer com o tempo. E é bom é que não passem para cima, não é? Porque os miasmas, chamemos assim, não soubam. Outro aspecto é que a história do passado, a humanidade vai se confrontar com várias pandemias. Não refiro apenas à peste ou à pneumónica. A pneumónica, por exemplo, foi associada a uma importante crise social porque apanhou o final da guerra, da Primeira Guerra, e causou um número muito significativo de mortes.
E a pneumónica era em Espanha. Isto foi aqui um...
Exatamente.
Morreram 100 mil pessoas.
Agora, é também conveniente que se esteja atento aos abusos. Porque há gente que ganha com estas coisas.
Claro,
quer
claro.
Com o assambarcamento, se for necessário, quer com o mercado negro de alguns produtos verdadeiros ou falsos, tidos como defendendo as pessoas da infecção, seja máscaras, seja pseudo-remédios, seja remédios genuínos. Tudo isso pode acontecer. Como também não se aproveitar esta situação para fazer despedimentos que já estavam previstos antes. E que, de alguma maneira, agora podem ser facilitados com o pretexto do coronavírus.
Foi feito até agora, que o governo fez, foi ativar a lei do layoff, no sentido de fazer com que não haja despedimentos. Quer dizer, porque se não for facilitada a lei do...
Mas sabe onde é que vão começar? É como sempre assim. Vão começar... A epidemia vai sempre atingir diferentes... Vai atingir os mais miseráveis, os que não têm voz. Vai atingir os imigrantes, vai atingir...
É preciso é que se criem condições para que isso não aconteça.
Mas é por aí que vai começar. Os maiores abusos vão ser em baixo. E isso, muitas vezes, é invisível para a comunicação social.
Mas deixa-me só dizer uma coisa.
Sim.
Nós não estamos a viver num país com esse ambiente, sabe porquê? Em Portugal o que há é a falta de recursos, de mão de obra, ou há falta de pessoas para trabalhar.
Sim, mas há muita coisa latente.
Olha, você tem razão se vivêssemos nesse ambiente.
Há uma grande crise na Itália, há uma grande crise na China. Não é? Na China foi a primeira. Já viu alguém contestar as indústrias ou os restaurantes italianos? A maioria dos quais, aliás, não são de italianos. Mas os chineses já têm havido vandalismo contra a comunidade chinesa e contra os restaurantes chineses.
E portanto, ou voltem em Lisboa.
Exatamente. As coisas são... Nós temos que estar atentos. A nossa sociedade não é... As sociedades não são ascéticas. E, portanto, ou se está atento a estas previsões ou elas acontecem cada vez mais.
António?
Sim, as pessoas... A irracionalidade é uma coisa que me... Das multidões é uma coisa que me... Das poucas coisas que me irrita verdadeiramente. Porque nós vivemos num país onde está basicamente detectado que não há nenhum foco com origem... Nenhum foco significativo com origem na China. Há... O que as pessoas que sabem fazer o traçado da evolução das coisas, o que se apercebem é que há uma grande concentração de casos no norte, e não é por acaso, é porque é lá que estão as exportações e que estão, é lá que estão os contactos com as feiras, é lá que está o têxtil, é lá que está o têxtil e é lá que está o calçado. Não é por acaso que em Felgueiras e Lousada é que estão os aspectos, digamos, em comunidades maiores mais preocupantes. E, portanto, essa irracionalidade de olhar para a raça ou olhar para os restaurantes chineses é uma coisa que me irrita e que é completamente...
E não tem sentido nenhum.
Assim como a irracionalidade do assambarcamento de víveres. Eu compreendo que os pais de crianças com fragilidades financeiras tenham uma aflição, como é que vai ser os próximos dias dos seus filhos. Agora, com franqueza, a corrida aos supermercados por parte da classe média e por parte de gente ilustrada é uma coisa que me repugna e que eu não posso deixar de verberar. Agora, esta é o remédio. Há dois tipos de despesas que este surto vai provocar. Um são as despesas do combate, digamos, das coisas médicas, da logística, do controle, do tratamento, etc. E, obviamente, aí não pode haver limites. Mas depois há um mar imenso de despesas, que são aquelas de que eu falava há pouco, que são as despesas suportadas pelas empresas e pelo Estado com o não negócio e com as pessoas em casa. A dimensão disso é brutal.
Isso vai ser
é brutal.
Uma coisa...
O meu conhecimento sobre... Eu termino já, Carlos. E, portanto, o que vai ser preciso? Eu, por acaso, acho que o Governo está bastante à frente e a adotar a tempo as medidas mais importantes do ponto de vista da economia, mas há coisas em matéria de taxas de juros, há coisas em matéria de contratos, poder-se-ão executar as pessoas que não paguem os impostos, poder-se-ão executar as pessoas que não conseguem pagar a prestação da casa porque desapareceu o negócio.
Ou quebram contratos.
Ou quebram contratos. Poder-se-ão... Sim, quebram contratos. Poder-se-ão... Essas coisas vão gerar um mar de necessidades de compensação, sobretudo para proteger os mais frágeis e os mais pequenos, que nós não estamos ainda em condições de antecipar.
Não havendo oposição, esta é a altura de falarmos do ambiente político em Portugal. Pode não parecer, mas foi há 5 dias que o Presidente da República disse que o começo desta legislatura não pode ter sabor a fim de legislatura. Quem é que está a falhar na garantia de estabilidade política, Pacheco Pereira?
Eu não sei se o fim da legislatura significa apenas instabilidade política, é o ambiente. Mas quer dizer, qual é a surpresa? Nós temos esta vantagem e inconveniente de discutir as coisas praticamente todas quando elas acontecem. Quer dizer, quando houve as eleições, eu fui dos primeiros a dizer, não fui o único, aliás, de que este governo ia ser muito diferente do anterior, ia ser muito mais fraco, apesar do reforço da posição relativa do PS na Assembleia da República. Portanto, nós vamos viver uma espécie de pântano estrutural que passa porque ou o governo não toma as medidas que é suposto tomar, porque não tem maiorias e não quer formar as maiorias que lhe poderiam ser disponíveis, e, portanto, não é propriamente um ambiente de fim de legislatura. Pode ser descrito assim. É um marasmo. Agora, os marasmos às vezes duram muito e duram o tempo da legislatura, não sei. Para já, não me parece que haja fatores de uma crise apocalíptica de caráter político que possa levar ao fim do regime. Agora, marasmo vai haver.
O recado do Presidente da República para si era para... do para ponto de vista do Pacheco Pereira.
Não, para mim
era. Sim, não era para si, Pacheco Pereira. Era para o Governo ou para a oposição?
É para toda a gente. Quer dizer, mas é mais para o Governo, quer dizer, na prática, quando alguém diz que se vive um ambiente de fim da legislatura, é para o Governo.
Está de acordo, Jorge Coelho?
Não. É óbvio.
Explique porquê.
Que foi para todos, porque se há este ambiente que o Presidente referiu, não o estou a ver sequer dentro daquilo que eu acho que é a estratégia que o Presidente tem para este ano, estar a dizer uma coisa dessa exclusivamente para o Governo. Acho que é para todos. Vamos lá ver. Em minha opinião, eu acho que este Governo está a ter a atividade com um Governo que não tem maioria absoluta. Normalmente tem. Tem que, do meu ponto de vista, adaptar-se melhor à situação, que é, não teve maioria absoluta. Um Governo que não teve maioria absoluta, que não fez depois um acordo parlamentar, tem que ter uma maior capacidade negociadora, do meu ponto de vista. Porque senão, e não pode passar a mensagem ao país de fragilidade que não consegue as coisas centrais fazê-las passar. Agora, há questões concretas que vão sendo chumbadas. Por exemplo, a questão do aeroporto. Não é? Quer dizer, a oposição, neste caso o PSD, também tem que ter maior sustentabilidade nos argumentos que dá à sociedade para que não ajude a resolver o problema. O seu vice-presidente, o seu do PSD, vice-presidente, disse que a lei é completamente estúpida. E o líder do partido também estará de acordo com isto. É estúpida, mas não ajuda a alterá-la para resolver o problema. A lei é estúpida, o aeroporto deve ser no Montijo, mas, por razões que também ninguém percebeu, não altera a lei. Ou seja, isto toca a todos. É preciso, para que o país possa, digamos, desenvolver, haver mais bom senso de todos. E ainda por cima, no momento que estamos a viver, digamos, da pandemia, que os cidadãos como um todo reagem muito mal a tudo aquilo que é politiquice e não aquilo que é uma coisa central para o desenvolvimento do país, na minha opinião.
António Lobo Xavier, num minuto, quem é que está a falhar?
Não, eu estava a ouvir Jorge Coelho, lembrei-me de um filme que havia no meu tempo do Trinitá, que tinha um teaser, um anúncio, que era todos levam pela medida grande.
Ora, aí está.
Não, eu acho que ali, mas sim, eu aceito que se diga que há recados para todos, mas é sobretudo para o Governo. Porque o PS tem andado ali à procura.
Não Jorge Coelho,
mas o PS tem andado ali à procura. O que é que vê que é recado para o PSD? É o Presidente dizer que não há, atenção, não há dissolução e não gosta de alianças espúrias. Eu percebo que sim, percebo que essa parte possa ser para o PSD. Mas o que nós temos em cima da mesa é que aquele discurso foi depois de uma série de comportamentos arrogantes, mal preparados do PS, e portanto parece-me que era para a governação, mas não temos tempo, não é? Voltaremos para a semana, Jorge Coelho, Pereira e o Carlos Andrade também.
É porque este é mesmo o momento em que tem de chegar ao fim o nosso programa. A Circultura do Quadrado volta à TVI 24 e à TSF daqui a 8 dias. Até para a semana.